E vamos ao CBNRH, hoje falando de um tema muito importante. Considero fundamental para quem está dentro de uma empresa, pretende ter uma carreira profissional, quer conciliar seus objetivos com, é claro, os objetivos da empresa. A empresa busca algo. E as pessoas que estão dentro da empresa buscam conciliar isso. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Meu caro, conciliar a vida pessoal, os objetivos profissionais, os objetivos também pessoais na profissão com a empresa onde a gente trabalha, é possível?
É possível. Esse é um tema... Bom dia aos ouvintes, bom dia, Gilson. Esse é um tema que está pegando muito e fazendo muita gente mudar de grandes cidades, né? A gente tem um levantamento aí que em 2020, 25% dos profissionais de capitais se mudaram para o interior. E 60% deles, 62% nessa pesquisa, eles se mudaram em busca de qualidade de vida, de bem-estar social, ou seja, estar bem com a família, tempo para a família, porque isso a gente já vem falando há muito tempo, né? Isso influencia muito o ambiente de trabalho, influencia como essas pessoas vão trabalhar projetos dentro. É muito bom quando o profissional está bem em casa e ele vai trabalhar, ele trabalha muito mais tranquilo, né? E isso vai impactar muito economicamente, viu? Depois acho que até é um assunto para a gente comentar em outras, porque eu fico imaginando o que vai acontecer com São Paulo, que está um monte de gente saindo de São Paulo, e outras cidades grandes como Curitiba, as pessoas estão mudando mesmo, estão mudando porque estão buscando qualidade de vida.
Agora, já tem eventos que falam sobre isso. A gente tem aí vários eventos disponíveis falando sobre isso. Você tem até um evento que você estava comentando comigo, que vai tratar exatamente disso. Isso tem uma coisa a ver com qualidade no ambiente de trabalho. Aquela ideia assim, trabalho num lugar bom que me valoriza e por isso que eu valorizo onde eu trabalho, é isso?
Eu acho que o foco não é só o valor que a pessoa merece no ambiente de trabalho, mas o quanto isso gera de produtividade. Todo mundo gosta de ser produtivo, mas para estar sendo produtivo... os psicólogos aí de plantão vão falar, eu tenho que estar com a mente bem, eu tenho que estar bem mentalmente, eu tenho que estar me sentindo feliz. Não digo feliz porque a gente sabe que trabalho, nem sempre você vai estar feliz, vai ter problema o tempo todo, desafios, mas você tem que estar feliz com a atividade. Só que aí eu caso essa situação com outra pesquisa, mas realmente, como você falou, nós teremos um evento hoje na BRH, em homenagem ao Dia do Profissional de RH, que é amanhã. Vamos falar muito sobre como ser um RH produtivo, como ser um líder produtivo. E aí a gente fez alguns levantamentos, o palestrante ele vai falar um pouco sobre isso, tem até um livro, alguns cases, mas vamos pensar o seguinte, eu estou mudando da minha cidade para uma cidade do interior. Eu vou falar, eu era de São Paulo e vim para Maringá. Eu só no trânsito eu ganhei 2 horas de vida. Essas 2 horas de vida hoje eu uso para quê? Para ficar com a minha família, para fazer minha academia, fazer estudar, coisa que eu perdi no trânsito em São Paulo, né? E hoje eu não tenho esse desgaste. E isso vai me dar mais produtividade, porque se eu estou estudando e se eu estou investindo na minha saúde, eu saio menos do trabalho para ir no médico, ou seja, eu fico mais tempo no emprego, eu consigo ir para casa ou ir para um evento à noite, me arrumar e estar fazendo um network bacana, que isso também ajuda o negócio. Então, quanta coisa legal que, quando eu começo a trabalhar, eu começo a ter ganho para a organização. Então, o trabalhador, tendo mais tempo para a vida pessoal, ele acaba usando esse tempo, como se diz, é como uma recompensa. Eu, como empresário, te recompenso com mais qualidade de vida, você me recompensa com mais produtividade, mais lucro. É um ganha-ganha muito forte. E juntamente com isso, né, como eu ia falar, hoje tem um evento, a gente vai pedir para a CBN deixar o link para os ouvintes. E na semana que vem nós vamos ter também uma palestra com a Michelle também, que é sobre felicidade no ambiente de trabalho. Não é aquela felicidade, eu tenho que estar feliz, tem que estar todo mundo dando risada. A felicidade é uma coisa construída dentro da carreira. Mas tem uma outra pesquisa que foi feita pela revista da Você RH, que mostra que a pessoa estar feliz no trabalho, e ela fala assim, trabalhar muito, né, se dedicar muito ao trabalho, eu crio um círculo ao contrário, eu gero problema. Ou seja, eu tenho qualidade de vida, eu vou trabalhar, estou feliz no meu emprego. Por causa disso, eu começo a trabalhar mais. Em vez de sair, eu tenho mais tempo, em vez de pegar o trânsito, eu estou trabalhando mais para a empresa, porque eu estou feliz, eu gosto de trabalhar nessa empresa. Tipo, o Gilson gosta de trabalhar na CBN, e eu estou feliz. E aí, em vez de trabalhar as 8 horas, ele trabalha 10, mas sem precisar de hora extra. Ele trabalha mais porque ele gosta. Uhum. Aí começa a se inverter. Como ele não investe na qualidade de vida, na vida social, na vida, começa a ter impactos depressivos na família, né? E eu pesquisei que 30% dos brasileiros hoje já sofrem, por excesso de trabalho, síndrome de burnout. Ou seja, eu trabalho muito porque eu gosto, mas a falta de equilíbrio me gera um desequilíbrio que depois volta para a empresa. Então a empresa tem que ficar atento a isso. É tipo assim, uma vez eu visitei uma empresa em São Paulo, que era uma das melhores para trabalhar, e vários anos ela foi, que é Electro, e ela desligava tudo. 6 horas, avisava todo mundo, desligava tudo. Cara, você tem que ir para casa.
Alguém ia lá, apertava família. O botão e pronto, acabou.
E as pessoas sabiam que tinha um alarme lá, é uma indústria, né? Então tinha um momento que desligava tudo, as pessoas tinham que ir embora, senão o computador desligava. Então, para criar o hábito, porque realmente quando a gente está feliz fazendo uma coisa, igual criança, está jogando videogame, esquece de comer, esquece de tomar banho, esquece. Nós somos assim, o ser humano acaba quando gosta, está envolvido com alguma coisa, você esquece do resto. Só que o resto é importante para que isso continue, para que isso continue acontecendo. E um dos desafios agora, né, tem uma pesquisa também que eu acabei de compartilhar com você, mas depois eu acho que é legal compartilhar com os. Quais são os desafios do RH agora para o futuro? As pessoas não estão buscando só qualidade de vida, elas estão buscando alinhamento cultural. Uma empresa que esteja culturalmente alinhada aos meus princípios, que faça algo que faça sentido para mim. Porque realmente a gente vai trabalhar muito tempo, a gente vai viver bastante. Vai passar a pandemia, vamos tomar vacina e a gente vai viver muito tempo, vão vir outras pandemias. Mas eu tenho que trabalhar num lugar que eu me sinta bem, que me desafie, e que a realização pessoal seja maior do que a realização profissional. Eu fazer algo que faça sentido, que impacte a vida das pessoas, está se tornando cada vez mais forte. E a mudança de cadeira, por conta do home office, por conta de oportunidade, que antes você tinha que mudar de cidade para ter um outro emprego, ou seja, as empresas que têm, que se tornam empregadora, estão atraindo muitas pessoas, e não é pelo salário. O salário é um detalhe. Né? Acho que as empresas têm que olhar muito bem para o salário, mas existem outras coisas que completam tudo isso. Né?
O Jefferson, oi, pode falar. Antes de você tocar no próximo tema, você falou de uma coisa muito interessante. Até queria que depois nosso tempo está meio apertado, mas depois que você fechar a tua conversa, você falasse sobre o evento de hoje. Porque a gente fala muito de RH, Recursos Humanos, que é inclusive o nome da nossa coluna. E você tem muitas empresas que sequer têm um RH ou entendem a importância de um RH, né?
Era isso que eu ia falar agora. A Kinobi, ela fez uma pesquisa em que 33%, 39% das empresas não têm tem um RH automatizado, vem produtividade no RH. Ou seja, para ser produtivo, né, nós, a gente tem que usar a tecnologia. E aí descobriu que 19% dos profissionais de RH, eles queimam a si próprio na profissão, porque eles não enxergam, 19% são tecnológicos, estão alinhados com as tecnologias, mas os outros 81% não veem. Eles ainda continuam achando que a entrevista tem que ser pessoal, que o contato tem que ser pessoal, eles acham que tem muita coisa como uma pesquisa de clima, precisa ser no papel. Né? Então, por questão cultural, gente, nós precisamos trazer a tecnologia, a gente vai falar muito disso também no evento, porque a tecnologia tira algumas atividades que são automáticas, né, são feitas da mesma forma, e aí eu continuo fazendo aquilo que é o principal que o RH precisa ter dentro da empresa, que é cuidar de pessoas. Então, outra coisa também, tem que terceirizar o recrutamento e seleção. Se você não terceirizar o recrutamento e seleção, que é uma atividade que você sempre vai estar fazendo, você faz com que o seu RH não faça o papel principal dele, que é reter as pessoas dentro da organização, que é entender o que elas precisam, entender a necessidade psicológica delas, né, o que elas estão precisando assim, psicológica, e apoiar os líderes principalmente, que a liderança fica perdida, não sei o que fazer, com essa geração Z, geração Y. Então, o papel do RH é muito mais pessoas e menos processos. Os processos têm que ser automatizados, tem que trazer tecnologia. Só que os gestores não estão vendo, separando orçamento para investir nisso. Né? Jefferson, isso a gente também vai falar hoje.
Tá, então vamos rapidinho, só um minutinho assim. Você fala para mim qual é o contato para as pessoas saberem mais sobre esse evento.
É, a gente vai deixar o link aqui e tem no Instagram da BRH Noroeste. No Instagram da BRH Noroeste, entra lá, é o evento que a gente está anunciando hoje, e vai estar no Simpla. E quem precisar também, entra no meu Instagram, também vai estar lá.
Jefferson, muito obrigado, até o nosso próximo programa.
Tá? Até, muito obrigado.
E você pode entrar em contato com o Jefferson no Instagram, Jefferson Cardoso RH.